Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Sim, mas deixa eu te perguntar. Você fala dessa interação com o público, assim, né? A palhaçaria tem essa característica, né? Que convoca o público, né? Assim, eu, como público, eu sempre fico muito apreensivo, assim, se o artista lá, de repente, desce para a plateia e se ele começar a vir para perto de mim, eu fico branco, pálido, eu quero derreter na cadeira, eu quero desaparecer. Enfim, né? Mas depois, se acontece alguma coisa, é completamente diferente, né? Porque aí o artista, né? Eu estou supondo aqui, né? Estou supondo e queria que você contasse um pouco. Né? O artista ele vai dar uma direção ali, vai brincar com aquilo, enfim. É muito diferente do que a gente tem no teatro, né? Em via geral, que você é apenas uma plateia, enfim, passiva ali, assiste e tal, e vai embora. Ou dessa coisa mais moderna aí, o stand-up, né? Que eu acho que é diferente, né? Porque, eu não sei, o palhaço parece que ele abre a possibilidade de rir de si, né? De rir consigo mesmo, né? Junto com o outro, né? E o stand-up é sempre um terceiro de quem se fala, de quem se conta, né? Ou conta a própria história, mas sempre tem alguma coisa. É diferente, não é? Como é que é esses lugares aí?
Bom, nós somos dois, eu também tenho um morro de medo de palhaço. Verdade, tenho mesmo, assim, né? Eu também sempre fui uma pessoa que sentou lá no final da plateia, sabe? Por medo dessa interação, né?
Desculpa te interromper, Samara, mas é que agora você falou do medo. Segunda-feira eu fui teve uma mini exposição da minha filha lá na escola dela, da aula de desenho, e eles estavam trabalhando sobre o medo, né? E eram vários desenhos feitos com carvão e tal, bem legal, assim. E eu observei que teve várias crianças que desenharam palhaços, assim, né? Palhaços monstruosos, assim, palhaços. E eu lembro quando eu era criança, tinha um quadro na casa dos meus pais de um palhaço, assim, com aquela lágrima pintada, assim. Eu morria de medo daquele palhaço também, assim. Por que que, né? Eu estou mudando de assunto aqui, mas agora que você falou, bem, deixa pendurada essa pergunta aí para você.
Ai, eu achei maravilhosa. A gente pode seguir por ela e voltar também, né? Não é um processo linear. Na minha vida, nada é linear, sabe? Então, assim, eu também morro de medo de palhaço. Eu confesso para ti que eu nunca quis ser palhaça. Eu brinco que não escolhi o palhaço que me escolheu, um outro lugar, né? E de criança também, sabe? Tenho foto vestida de palhaço chorando. Se eu colocar no meu portfólio, talvez eu coloque essa foto, porque ilustra muito, né? Eu bonitinha de palhaço sério, depois eu chorando, toda rebocada. E sempre foi uma figura que me assustou também, né? E mesmo quando eu comecei na palhaçaria, não foi um processo confortável. Na verdade, eu tive mais os sustos do que qualquer outra coisa. Mas também não foi um processo que eu busquei a palhaçaria por terapia, sabe? Ele realmente surgiu, não sei nem, foi por outros caminhos mágicos, a gente pode falar sobre isso. Mas até hoje eu tenho, assim, esse receio. E eu acho que por eu ter, entender esse lugar do medo do palhaço, eu procuro ser muito cuidadosa quando eu entro como palhaça, né? Para escolher a pessoa com quem eu vou interagir, buscar alguma coisa que já está acontecendo, né? Porque tem pessoas que se abrem de tal forma, elas vão dando presentes para a gente durante a apresentação, né? A gente vai trabalhando numa cena e a pessoa já vai te jogando elementos ali e de repente já começa uma interação. Eu gosto de ir nesse sentido. E nas brincadeiras eu procuro não ridicularizar as pessoas, né? Eu acho que é um cuidado pessoal meu, assim, de não rir da pessoa, mas rir com a pessoa, né? Agora, já vi em outras ocasiões em que se ria da pessoa e eu acho isso muito desagradável.
Não, mas isso vem mudando, né? Ainda bem que as pessoas têm tido consciência. Eu acho que tem um movimento que até assim, o próprio público já rechaça esse tipo de postura, né? Então, isso, nossa, ainda bem, né?
É realmente assim, eu vejo uma atenção que tem surgido muito nos últimos anos, especialmente agora, a gente tem questionado muito isso, o limite do humor, né? Até onde a gente pode ir com ele, até que ponto você está rindo com e até que ponto você está rindo de. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, né? Porque é muito. Aí a gente chega nesse limiar que eu acho que assusta um pouco, que é o limiar do bullying também, né? A gente acaba refletindo isso, e a gente vem de uma geração onde isso era tratado de uma outra forma. E agora, não sermos agentes de transformação também, né? Num mundo mais amoroso e que não traga tanto o apontar para a diferença do outro como algo negativo, mas que possa olhar para as diferenças como potência. Mesmo no estudo da palhaçaria com vários professores com quem eu tive contato, eu senti esses dois pontos também, né? O lugar do ensino do palhaço em que o que você traz muitas vezes é apontado como algo negativo, e em outros momentos eu encontrei professores que apontavam a nossa diferença, a nossa singularidade como algo positivo. Pessoalmente, para mim, eu avanço muito mais quando eu estou numa via positiva, amorosa, acolhedora, sabe?
Claro.
Em outro lugar, eu me sinto a defensiva mesmo. Eu acho que o trabalho aí não avança quando a gente chega nesse lugar mais violento, né? E eu acho que, assim, por ter essa consciência em mim, eu procuro também, né, ninguém é perfeito, a gente erra, a gente está no lugar de exposição enquanto palhaço muito grande, mas assim, pelo menos procuro trazer isso no meu fazer com as pessoas, nas interações.
E vocês estavam falando também muito da figura do palhaço, e junto com esse contexto, né, do rir de e rir com, tanto a própria figura do palhaço, porque era assustador antes o palhaço. Eu acho que não tem ninguém da nossa geração, assim, que não tenha tido medo de palhaço, porque ele era assustador. E eu vejo hoje até na composição dos palhaços, como eles são mais simpáticos, mais alegres, mais delicados, né? Na forma da própria composição e nas brincadeiras, no falar. Antes ele era aquela pessoa que já vinha com cabelão, sapatão, e a gente realmente assustava. E com brincadeiras, é o que você falou, tinha até uma certa violência, uma certa, né, uma forma de chegar, que eu lembro agora também que há uns anos atrás, quando tinha uma ONG, eu fiz um aniversário e eu chamei um palhaço, porque tinha muitas crianças, filhos de imigrantes e tudo. Eu falei, vamos chamar um palhaço. Pois eu vou dizer que quem mais se divertiu foram os adultos, e principalmente os adultos assim da nossa geração, que eu acho que foi uma quebra ali de falar assim, opa, o palhaço pode ser legal, né? E nessa questão da composição, você falou da provisória, da Madame Divina. Como é que você compôs? Quais os elementos que você trouxe para sua palhaça? O que que você falou assim, poxa, isso eu acho bacana, ela tem que ter esse perfil? E como as pessoas reagem a ela?
Ah, uma pergunta bem complexa essa, né? Porque realmente não veio nada pronto, né? Foi uma construção que foi se des... foi... eu fui descobrindo, na realidade, mais que cobrindo e colocando coisas, foi um processo de entender, antes de tudo, quem eu era nesse processo, né? A provisória, quando surgiu, não foi um processo agradável, assim como eu coloquei, né? O Laércio me convidou para fazer uma saída de palhaço em Canelinha e eu falei que eu não ia, mas não decidido assim, não vou, né? Eu comecei a ter muito pesadelo nessa época. Eu sonhava que eu estava indo para a escola de calcinha. Nos meus sonhos eu saía na rua de calcinha, né? E aquilo para mim era muito difícil. Então assim, quando ele entendeu que falei não, ele falou não, tá bem, então não vai. Mas tá, pensa em ir para fotografar, gente. Falei, ah, legal. Quando deu esse não, falei, ah, mas se eu fosse? Quando eu falei, e se eu fosse? como já que eu não vou mesmo, eu coloquei uma calça que eu praticava yoga, uma camisa virada, um colete que era da minha mãe, peguei um bambu, amarrei uma trouxinha na ponta, coloquei um chapéu, coloquei o nariz, e quando eu me olhei no espelho, o que eu vi foi a figura do louco do tarô. E aí eu levei um susto com aquilo, assim, falei, gente, eu sou taróloga há mais de 30 anos, né? Falei, gente, é ele, né? É o louco do tarô que está aqui soprando nos meus ouvidos para eu avançar, né? Cair nesse abismo. Esse abismo do palhaço sempre me deu muito medo. Mas falei, ok, já vi, legal, opa, então agora eu não preciso mais ir, né? Já vi como é que eu fico com um palhaço. Uma menina me liga nesse momento, de Santa Catarina, fala assim, olha, Samara, eu quero que tu leia tarô pra mim. Falei, ah, legal, né? Leio, né? Tu mora em Balneário, em Camboriú, né? Eu fazia alguns trabalhos lá. Ela falou, não, eu moro em Tijucas. Falei, cara, Tijucas? Da onde que tu me conhece, menina? Tu conhece talvez o meu marido, Laércio, que é de Canelinha, né? Morou aí em Canelinha. Ela, não, eu encontrei teu perfil no Facebook, não me pergunte como, Samara, apareceu e eu olhei pra você e vi que era você pra ler o tarô pra mim. Falei, ah, mas eu fui convidada pra ir pra Canelinha. Eu tenho que passar por dentro de Tijucas pra ir pra Canelinha. Falei, vou até aí ler o tarô pra você. É muita sincronia, né, o que está acontecendo. E aí eu fui ler tarô para essa menina, Paula, fui para Canelinha, e aí eu comecei a sonhar com os mestres Lama Santa e Monja Coen, e eles me falavam sobre o vazio do Prajna Paramita nos meus sonhos. E era uma prática que eu fazia, né, da vacuidade do vazio. Ai, aí eu abri no meio da madrugada um livro da Prema Chodron, e ela falava de um temascal em que ela sempre sentava no fundo, ela queria sentar na porta, né, para ela poder fugir. E um dia ela entendeu que não tinha fuga, que ela tinha que passar pelo desconforto, que ela tinha que passar por essa morte do temascal. E aí ela sentou nos fundos e passou pelo temascal. Falei, gente, muita loucura isso, uma mestra budista falando em temascal nesse momento, em Prajna Paramita, e dizendo: tem coisa que a gente não escolhe, tem coisas pelas quais a gente tem que passar. Daí no dia seguinte eu fiz a minha primeira saída de palhaço, né? E o resto é história. Depois comecei a passar em vários cursos, fui selecionada para várias coisas e falava, gente, não é possível. Centenas de pessoas se inscrevendo e eu passei, então é para fazer. Né? Comecei aí nessa linha. Então a provisória, visualmente, começou com a figura do tarô, ficou quietinha durante muito tempo também. A Madame Divina chegou quando eu colocava o turbante, né, na cabeça para os alunos de tarô, e a partir daí que se desenvolveu o visual dela, a partir desse turbante, que daí começou. Ah, foi ganhando elementos, assim, eu tenho até o chapéuzinho da Divina aqui, né? Começou com o turbantezinho que eu usava nas aulas de tarô, né? E aí eu tive uma mestra, Karina Flor, maravilhosa, aqui de Curitiba, e ela falava assim, olha, uma outra mestra, que também é uma referência para mim, a Sue Morrison, fala que a gente precisa proteger o chakra, né, da cabeça, o sétimo chakra. Então a gente usa alguma coisa na cabeça para proteger o sétimo chakra. Daí eu coloquei um olho grego no meu turbante. E aí veio uma pena. E assim foi se constituindo visual, sabe? Não como algo que eu tenha pesquisado e feito, mas foi surgindo naturalmente, né? Ah, e daí eu era o vestido dela, Madame, eu digo que a Madame Divina escolheu no meu guarda-roupa o meu melhor vestido. O pessoal fala, nossa, mas ela é chique, né? Eu falo, pois ela é mesmo. Ela escolheu um vestido bem chique, assim, com umas araras, né? Pelo peito e tal. E ela tem uma relação louca com aves também, né? Ela é uma mestra xamânica que fala assim, né? Porque ela ganha mais dinheiro por falar com sotaque espanhol. Começou a surgir essas histórias naturalmente. Falei, mas de onde é? Aí já veio, é de Ucrânia, né? Ela vem de Ucrânia. E ela fala assim, porque é de praça de Ucrânia, de Curitiba. a Madame Divina vem de Praça de Ucrânia, né? E tem, vai vindo, assim, meus avós, meus bisavós vêm da Ucrânia, né? Então, tem toda essa relação. Cada vez que eu trazia um elemento e eu ia pesquisar, eu ia descobrir que mais e mais eu estava me aprofundando em mim mesma, né? Em pedaços da minha história. Não houve, assim, realmente... dissesse, ah, não, tu, sim, eu me inspirei no palhaço tal, meu visual. Não foi. Foi realmente, assim, esse tipo de construção de coisas que me representam, de coisas com as quais eu brinco, sabe?
Bacana.
Que legal. E onde é que fica a... Eu fiquei aqui me pensando enquanto você falava, assim, né, é muito louco isso, né? Porque você veste um personagem, né? Você monta um personagem, uma personagem, e encarna ali um jeito de falar, um jeito de andar, um jeito de olhar, né? E onde é que fica a Samara nessa hora, né? Porque é uma montagem, né, assim, de um personagem que é muito, muito singular, assim, né? Tem todas as vezes que você fala, né? Tem todas a sua história, as suas marcas aí, mas você, né, é mulher, mãe, que tem toda uma história, né, que já trabalhou com administração e tudo mais, essa fica como se fosse, né, ali, esperando acabar para poder voltar, né? Parece, enfim, eu fico com essa impressão, é mais ou menos por aí, assim, que as coisas acontecem na hora que você entra.
Então, o palhaço, ele não é um personagem, né? Ele é uma persona nossa. Na realidade, a minha palhaça, ela não me esconde. A minha palhaça revela, acentua traços meus, né? É um outro processo, não é como a da construção de um personagem para o teatro, em que a gente busca referências externas. O palhaço muito mais traz o que é nosso, né? Então, eu falo, e é verdade. Às vezes, a minha palhaça revela coisas minhas que eu gostaria de esconder. Ela revela aspectos meus que eu falo, gente, eu não sou assim. E claro que eu sou assim, né? A palhaça amplia essa visão, essas características de mim mesma, né? E é muito engraçado, assim, as pessoas falam, né? Porque a Madame Divina, ai, eu adoro quando eu saio com ela. Teve um dia até na praça, a gente tava, tinha um pessoal de rua, né? E eu fiz o meu número. Aí uma pessoa de rua levantou e gritou assim: essa mulher é uma charlatã! Gente, aquilo para mim foi o máximo, assim, foi muito divertido, né? A pessoa entrou tanto no meu universo que de repente ela sai com aquela. E eu mesma lutei muito tempo com essa imagem de charlatã. Eu falei, gente, eu acho que eu sou uma charlatã mesmo. Ai, porque, nossa, o que que eu estou fazendo? Talvez eu, como terapeuta, eu acho que eu faço, mas talvez eu não faça. Eu entrei, durante um bom tempo, eu
Síndrome da
fiquei numa crise
impostora,
com
né?
isso.
Tem total.
Exatamente, Marta. Aí um dia eu tava na praia, um momento que era eu comigo mesma, assim, e eu tava assim nessa crise quando veio a voz da Madame Divina, que sou eu mesma, né? Ok, né? Mas às vezes parece que não sou também. E ela veio, né, com aquele sotaque dela, fala, amiga, tu não é charlatã, tu tem síndrome da impostora. É isso que a gente veio trabalhar. E o cara, assim, explodiu, né? Puf, caraca, gente, é isso! Aí, chorei, né? Agradeci. Falei, uau, é isso! Ela veio brincar com a minha síndrome de impostora, né? E quem não faz coisas que às vezes não se sente preparado para fazer, quem não duvida de si mesmo, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.